Fala, galera! Tá entrando no ar a partir de agora a nossa rádio Utopia Marginália, um canal de assuntos da atualidade, boa música, literatura, ousadia e entretenimento. Então, chegue cá e se junte com a gente nas ondas radiofônicas que vão desestruturar este claustrofóbico cotidiano.
Nesse podcast, vamos entrevistar Lili Chipaia, professora, mestranda e pesquisadora da educação indígena. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Utopia Marginália. E para começar, diz aí, quem é Lili Chipaia?
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lili Chipaia, sou indígena do povo Chipaia, que se localiza às margens do rio Iriri, no Médio Xingu, na região da cidade de Altamira, no Pará. A nossa região ela é composta por 9 povos indígenas, dos quais o meu povo Chipaia, os povos Curuaia, Jurunas, Arara, Araueté, Assurini, Caiapó, Cararaô e Xicrim. Durante muito tempo, a minha perspectiva era de que eu seria aí eu tinha um sonho de trabalhar na área da agronomia, na área da veterinária, quando eu estava terminando meu ensino médio. E uma das coisas que eu tinha certeza era de que eu não queria ser professora na minha vida. E um outro sonho também estava voltado para a questão da música, né? Eu sonhava, cantava e tudo mais na minha mocidade, minha juventude, desenvolvi essa questão da musicalidade e também era um sonho algum dia, né, conseguir cantar e fazer isso profissionalmente, enfim. Mas ser professora era a certeza que eu tinha. Passados os períodos, né, da minha vivência na cidade, de fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, e eu entrei para uma banda musical, fiquei algum tempo e protelei a questão da universidade. O ensino superior só chegou para mim 11 anos após eu ter concluído o ensino médio. Somente em 2010 é que eu consegui, né, ingressar no ensino superior, e isso foi uma demanda dos povos indígenas da região, onde solicitávamos a elaboração, a implantação pela universidade pública de cursos específicos para os povos indígenas. E nesse momento, a história, o meu envolvimento com a educação, ela se dá a partir de 1995. Eu terminei em 93 e 91 o ensino médio, então eu constituí família, não é? Já estava com um companheiro, e foi em 95 quando eu recebi o primeiro convite para participar de um curso de capacitação de professores indígenas, porque naquele momento a minha tia, uma das falantes da língua do nosso povo, ela participou da pesquisa de uma tese de doutorado da professora doutora Carmen Lúcia, da Universidade Federal do Pará, onde em sua tese, na sua dissertação de doutorado, ela desenvolveu a pesquisa sobre a língua do povo Chipaia, e Tia Maria Chipaia, o Yavadu, foi uma das pessoas, dos objetos da pesquisa. Então, eu pude participar, não é, do curso de formação de professores em áreas indígenas. Esse era exatamente o nome denominado ao curso de capacitação, que hoje são as formações contínuas e continuadas de professores indígenas e não indígenas que atuam na educação escolar indígena. À época, era a Secretaria de Estado de Educação que ofertava esse tipo de formação, de capacitação para os professores não indígenas que trabalhavam com as comunidades indígenas, porque foi somente a partir da década de, justamente de a partir de 98, mais precisamente 2000, que nós começamos a ter os professores indígenas, né, gerenciando suas salas de aula, ministrando as aulas. a partir da instituição, da implantação de cursos em magistério, em nível médio normal, a partir depois das licenciaturas em pedagogias interculturais específicas para professores indígenas. Então, a partir de 95, eu comecei a participar, e todos os anos tinha essa capacitação de professores, 2 vezes anualmente, e eu comecei a gostar de participar das atividades, né, de conhecer as questões, e foi aonde eu comecei a ter um interesse pela educação escolar indígena. No ano seguinte, 96, eu fui convidada pela FUNAI, que era uma forma de convênio com o governo do estado, onde o governo do estado pagava os professores, encaminhava o material, alimentação escolar para as comunidades indígenas, aldeias do Médio Xingu, e a FUNAI, ela gerenciava isso, ela mandava os currículos dos professores, fazia o deslocamento dos professores até as aldeias. E em 96 eu recebi o convite para ir trabalhar na docência. E eu estava me preparando para um concurso bancário na época. Eu tinha uma prova em um determinado período e eu falei assim: olha, eu não vou aceitar agora porque eu vou fazer esse concurso. Eu estava crente que ia passar no concurso. Bom, eu não passei no concurso. Passaram-se 1 ano. No ano seguinte, eu tive a minha primeira filha. E em 99, uma criança de 1 ano e pouco, né? Não estava trabalhando, eu aceitei, fui até a FUNAI novamente perguntar se não estavam precisando, que eu tinha o interesse de ir trabalhar. E foi assim que eu comecei, consegui um contrato. Naquela época, o contrato pelo governo do estado, ele não tinha interrupção, ele era contínuo, não é? Os temporários não tinham o que temos hoje, que é a nova lei, que, né, apenas 24 meses e há um período de vacância. Então, eu comecei ali a trabalhar pelo Estado, né, pelo Estado, Secretaria de Estado de Educação, na comunidade do meu povo. Depois disso, eu fui trabalhar com os povos da Teixe-Crim e, após um determinado período, eu tive a minha segunda filha e fui trabalhar com os povos da Surini. E diga de passagem, foi no período em que a educação fundamental, o ensino fundamental, ele municipalizou. E automaticamente as escolas, uma boa parte das escolas do estado do Pará foram repassadas aos municípios, mesmo sem a consulta prévia, livre e informada. Eu estava no período de resguardo, de gestação, de licença maternidade, aonde ali a secretária municipal me impôs: não, você estava de licença do governo do estado. Agora aqui é outra situação. Ou você vai ou você perde a vaga. E eu estava com 40 dias, né, de parturiente, de licença maternidade, e eu me vi na obrigação de retornar ao trabalho sem direito a curtir a minha licença maternidade. E assim eu fui trabalhar com os parentes da Surini, aonde eu permaneci lá por 2 anos e meio. Né? A minha filha caçula, que foi com 2 meses para lá, até organizar a viagem, deu esse prazo e ela já estava com 2 meses de vida. E eu saí de lá, ela com 2 anos e meio. Então, quando eu saí do povo Surini, eu saí para vir para a cidade para fazer a gestão da educação escolar indígena. Ali naquela época houve uma mudança houve uma eleição aonde o gestor local, o gestor municipal, ele deu um apoio muito grande. No caso, ela era uma prefeita, deu um apoio muito grande à nossa educação escolar indígena da região do Médio Xingu, e nós instituímos dentro da Secretaria Municipal de Educação a Coordenadoria de Educação Escolar Indígena Municipal, que existe até hoje e vem se fortalecendo. Então, ali nós éramos 5 pessoas. Né, para tratar da educação indígena. Era eu, um outro professor, o amigo, colega, companheiro de luta, Altemar Carajá, e tinha mais a professora Lu, que trabalhou 13 anos com os povos da Surini, é uma das tradutoras do povo Surini, da língua, aprendeu a língua. professora Cecília, que também há muito tempo trabalha com os povos indígenas, teve uma boa parte da sua vivência trabalhando com os povos Arara e com os xicrins do Bacajá, que inclusive é hoje a superintendente da Coordenadoria de Educação Escolar Indígena do município de Altamira. E assim começou a trajetória da educação escolar indígena no município, né? Onde nós tínhamos só escolarização até a quarta série, e a gente começou a brigar, a lutar por políticas públicas. Diante dessa gestão, é muito importante também que os gestores tenham um olhar diferenciado para a educação escolar indígena. Então, eu fiquei algum tempo, de 2005, desde a instituição, até 2011, na SENED. Em 2009, eu fiz o concurso do Estado da Secretaria de Educação, passei no cargo técnico e fui trabalhar na escola de branco, né, de ensino médio normal, noturno, e desenvolvi as atividades na Secretaria da Educação Escolar Indígena durante o dia na Secretaria Municipal e à noite iria para a escola para exercer o meu concurso. Depois disso, eu fui convidada, também em 2011, eu saí da SEMED justamente por um convite da FUNAI, onde eu fui exercer uma função junto ao gabinete. Nós estávamos passando pelas transformações de condicionantes, né, com a instalação da hidrelétrica de Belo Monte, com a questão dos planos básicos ambientais, de toda a questão do impacto que as comunidades indígenas, a região iria sofrer com a instalação da hidrelétrica de Belo Monte. A 2010 eu passei no curso de licenciatura e bacharelado em etnodesenvolvimento, que foi uma política demandada pelos povos indígenas. Foi um curso que se expandiu para as populações tradicionais, quilombolas, negros, agricultores, pescadores, ribeirinhos, extrativistas. Hoje o curso está indo para a sexta turma. É um curso que deu certo, que tem formado gestores, tem formado professores e tem fortalecido a identidade local do povo indígena e das populações tradicionais. E hoje eu estou mestranda recentemente num curso em que é o EPA, nesse programa de políticas afirmativas junto aos povos indígenas, em parceria de rede com as Universidades Federal do Pará, do Oeste do Pará, UFOPA, e a Unifespa Federal do Sul e Sudeste do Pará, se uniram para ofertar esse mestrado profissional em educação escolar indígena para os professores indígenas. Hoje também eu estou à frente da Coordenadoria de Educação Escolar Indígena como coordenadora estadual, né? Há uma Federação dos Povos Indígenas, onde também houve uma indicação, não é, para que a gente possa desenvolver. E esse que é o bacana, porque nós estamos em conjunto, em consonância, discutindo no coletivo as políticas educacionais para os povos indígenas no estado do Pará, aonde há um olhar voltado para o ouvir, não é? A escola que determinado povo quer, porque não é algo homogêneo. Existem as especificidades entre os povos, existe a diferença, né? E há que se valorizar as culturas indígenas, as línguas indígenas, há que se valorizar o que nós temos de conhecimento, os nossos sistemas próprios de ensino e aprendizagem. E isso está voltado também para as discussões a nível nacional. Muito obrigada, sou Lili Chipaia e conto com estar com vocês mais vezes.
Essa entrevista continua em nossos próximos podcasts. O podcast Utopia Marginária tem a organização de André Leite, Georgette Lago, Lucélia Ferreira, G. Dias, Leila Leite e João Neto.
É isso aí, galera. Esse foi mais um espaço de interação literária, bate-papo e boa música da nossa rádio Utopia Marginália. Até mais!